Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim e nesse boletim a gente vai fazer aquela análise tradicional da sexta-feira do Crop View. Comigo a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Rural Tecnologia é a empresa que detém aí os direitos do Crop View. Está aqui com a gente para a gente falar de duas regiões importantes de produção, né, Cristina? A gente vai fazer separadamente essas regiões hoje, que é o oeste da Bahia. O pessoal estava reclamando muito da falta de chuva até lá, até por dias atrás. Aparentemente as chuvas voltaram, mas será que teve impacto na produção? A gente vai saber daqui a pouquinho. E a gente vai falar também lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. As chuvas foram perfeitas para a lavoura, pelo menos até agora, só que aparentemente o excesso de chuva está prejudicando o pessoal por lá, principalmente em relação ao ritmo de colheita. Será que isso pode influenciar no final das contas também na produção? A gente vai saber tudo isso aqui no Crop View. Cristina, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar falando lá do oeste da Bahia, que o pessoal até então estava muito preocupado, mas com a volta das chuvas deu uma tranquilizada. Mas a dúvida é, Cristina, se o que aconteceu até então trouxe ou não prejuízo para as lavouras de soja por lá. Parece que sim, né, Cristina? Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Alex. Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha. É verdade, nós já fizemos vários ensaios aqui no Notícias Agrícolas com o oeste da Bahia. E eu acho que a primeira coisa legal da gente mostrar de forma geral como é que está esse quadro, né? Nós fizemos Barreiras, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luiz Eduardo, Roda Velha e São Desidério. E de forma geral, você vê aqui que no quadro nosso tá tudo, a produtividade foi bastante afetada pela falta de chuva, né? Tanto de momento atual quanto de colheita. A gente não vê grandes mudanças do momento atual para a colheita, mas o que a gente vê é que a produtividade foi bastante afetada.
Computando a média de todas essas regiões, esses municípios que a gente viu aí, a gente tem uma perda significativa, né, Cristina? De quase 40% aí na produção, na produtividade, né?
Pois é, a gente fala de momento atual aqui de 63% de produtividade na média e para colheita de 61%. Lógico que aqui nós fizemos algumas simulações, né? Falando, nós simulamos alguns tipos de cultivares e algumas datas de plantio, que na verdade pode não corresponder à realidade, né? Pode ser parecido ou igual a muita gente, mas pode ser diferente também, né? Foram simulações que nós fizemos. É até a gente convidar as pessoas que nos acompanham, que planta aí no oeste da Bahia, que quiser nos mandar dados com cultivar e data de plantio, a gente faz uma simulação próxima da localidade. E o clima que nós usamos aqui, o dado observado, que nos é enviado pelo CPTEC, é a média do município. E acho que é interessante a gente falar que as chuvas esse ano, elas estão bastante irregulares. Nós temos visto que dentro de uma mesma propriedade, a precipitação ela tem ocorrido de forma muito diferente, de tetalhão com 50 milímetros e outro com 5 milímetros. Então isso faz com que a média talvez não traduza tão corretamente o que seria talhão por talhão.
A realidade de cada fazenda, né, Cristina?
Sem
Mas
dúvida.
é possível fazer isso também pelo CropView, né?
É possível. Cada produtor que quiser entrar aqui e fazer o cadastro de cada talhão, e se ele tiver um pluviômetro em cada talhão e quiser mandar o dado, aí sim, você tem um balanço hídrico personalizado de cada talhão e certamente vai estar muito em linha com o que está acontecendo na realidade.
Muito bem. Então, bem lembrado, Cristina, o que a gente está vendo aqui são médias de várias simulações que a gente fez. Pode ser que não bata muito com a realidade, mas pelo menos nos mostra uma tendência do que aconteceu, certo?
Sem dúvida, né? É toda essa produtividade tão afetada, com certeza, está mostrando a tendência geral do oeste da Bahia, né? Por mais que nós não tenhamos acertado exatamente o ciclo, exatamente a data de plantio e o clima esteja falando da média, dos municípios, o fato de todos eles estarem com a mesma tendência mostra que, de fato, houve perda na produtividade.
Nós separamos Jaborandi hoje, lá no Oeste Baiano também, para a gente ver aonde que está o problema, ou o que, que aconteceu que justificou aí essa perda significativa na produtividade ou no potencial produtivo da planta, Cristina. E a gente chega à conclusão de que o problema aconteceu lá atrás, é isso?
É isso mesmo, Alex. Nós fizemos aqui uma simulação de plantio em 15 do 11, um cultivar ciclo de 110 dias, uma expectativa de produção 60 sacas por hectare, num solo médio, teor de argila entre 16% e 35%. Olha só, ela sai, né, no momento bom de chuva, né, plantio, uhum, desenvolvimento no momento bom, tem um excedente aqui de 65 milímetros. Logo em seguida, do final de novembro, começo de dezembro, nós tivemos uma chuva menor, deu uma penalizada, houve um déficit hídrico. A chuva, não, embora dê um excedente aqui de 1 milímetro, nós já estamos falando do início de dezembro. Uhum. E depois, nós temos aqui do dia 15 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, muito pouca precipitação.
E daí começa a penalização da
e
produção,
aí,
né?
Verdade. Olha, de 99%, uma produtividade de 99%, ela cai para 53%. E aí onde eu te falo, essa quantidade de excedente aqui, de déficit hídrico, perdão, ela está diferente de talhão para talhão, não é nem de propriedade para propriedade, porque vai ter talhão que não tem esse déficit e que pode não ter penalizado, e vai ter talhão que está penalizado. Porque eu tenho visto chuvas com uma diferença de 50 para 5 milímetros. E você pode ver aqui, nós estamos falando de 0, 3, 15, 10, uhum, em cada decêndio. Uhum. Isso é média do município, a interpolação do CPTEC. Mas a gente sabe que tem lugares que choveu mais. Então essa penalização ela não é tão forte.
E a gente tem muito ouvido esse relato de produtores aqui no Notícias Agrícolas dessa irregularidade na distribuição de chuvas. Isso realmente aconteceu. Algumas lavouras sendo bem abastecidas ou tendo uma maior, né, um maior volume de chuvas. Em outras lavouras aí a situação bastante complicada. Mas, Cristina, só para entender, o que que o CropView faz? Que tipo de análise ele faz? Isso aqui não é déficit hídrico do solo, é o que faltou de água para a planta naquele determinado momento do ciclo, é isso?
Exatamente. Nós estamos falando de um cultivar aqui de 110 dias, né? Então, nós estamos plantado no dia 15 do 11. Então, esse balanço hídrico que nós estamos mostrando aqui, ele está se desenhando para esse cultivar nesta data de plantio. Uhum. Se fosse um ciclo diferente, uma data de plantio diferente, certamente o balanço ele se desenha de forma diferente também. Porque o sistema, o CropView, ele calcula a partir da necessidade hídrica e de temperatura de cada cultivar, o que que o clima, somando a informação climática de cada 10 dias, de ocorrência em cada 10 dias, o que que isso penaliza a cultura ou não, né? Então
bem,
nós vemos uma penalização baseado na necessidade desse cultivar, ciclo de 110 dias, plantado em 15 de novembro.
Agora, Cristina, o pessoal lá no oeste da Bahia está contente com a volta das chuvas. Dá para ver a chuva realmente voltando aí. Mas ela evita novas perdas, não recupera a produção, né? Oi, Cristina, me ouviu?
Oi, desculpa, fugiu um pouco o áudio.
Ok, eu tô dizendo o seguinte, o pessoal tá mais aliviado lá no oeste da Bahia por causa da volta das chuvas. Mas o que dá para a gente ver é que realmente as chuvas voltam, mas o prejuízo já está estabelecido. Não tem retomada de produtividade com essa volta das chuvas, não. É isso?
É isso. Na verdade, aqui, novamente, nós estamos falando de um cultivar num determinado momento em ciclos diferentes. E que pode ter, dependendo do estágio, né, do que foi plantado, do cultivar, pode até ter uma certa recuperação. Mas aqui, nesse nível que nós estamos falando, e aqui a gente tem uma chuva prevista de 121 milímetros entre 3 e 12 de fevereiro, você vê que eu não tenho uma recuperação nesse momento, neste ensaio, né? Dependendo do estágio da planta, eu acho que pode até ter alguma coisa de recuperação, mas aqui, da forma como está desenhando, ele não volta, né? Eu não
Porque
tenho essa condição de calcular a volta daquilo que já perdeu.
Nesse desenho ele atingiu em cheio o período de florescimento ali, né?
Atingiu. Nós vamos pegar aqui, olha, ele pegou final de desenvolvimento vegetativo e todo o período de florescimento. E a chuva, ela volta no momento que ele está dizendo que é um enchimento de grãos, o início do enchimento de grãos desse cultivar.
Muito bem. Então a gente tem uma situação de perda aparentemente consolidada aí, portanto, para o pessoal lá de Jaburandi. Vamos ver como é que fica o gráfico, Cristina? O que que mostra? Aqui dá para a gente entender melhor o que aconteceu, né?
Olha aqui o balanço hídrico. Então, lembrando, a linha amarela é a média, né, do balanço hídrico da climatologia dos últimos 10 anos. Todos os pontos em azuis são picos, né, são excedentes hídricos, e os vermelhos são déficits hídricos. Primeira barra, olha lá, está no momento de um excedente muito grande, que foi o plantio.
Que a gente tem lá o 100%, 90% mantido, né?
100% mantido. Depois você vê que tem uma queda brusca de falta de água registrado aqui na média do município, maior do que o que costuma acontecer na média.
E
E
se agravando agora em janeiro, né?
agravando no mês de janeiro. E essa barra do meio, a barra verde, sinaliza o momento em que nós estamos agora. Né? Na média dos últimos 10 anos aqui, está acusando um déficit de 10 milímetros de excedente,
De
de
déficit.
déficit hídrico, e no momento atual está menos 46. Então tem muito menos água no solo neste momento do que normalmente registraria na média dos 10 anos.
Mas olha só
Por
como é
outro
que
lado,
começa a se recuperar o solo, né? A
pois
partir
é,
de hoje.
essa chuva de que eles estão falando, que ela está chegando lá, de fato, ó, você vê que começa a subir essa linha, é de sinal de que está chovendo mais. E na previsão mostra uma chuva diferente do que acontece na média, porque nesse momento não teria chuva. Então eles estão prevendo, tem uma previsão aqui de chuva no momento que normalmente não tem, que daria um excedente que nesse momento chegando, se aproximando da colheita.
Muito bem. Se houvesse um atraso, talvez, aí no plantio, um plantio um pouquinho mais tarde do que essa data que a gente simulou aí, talvez pudesse ser diferente esse resultado, Cristina?
Pode ser, Alex. A gente poderia até testar, né, um plantio mais tardio. Nós falamos em 15 do 11, podemos colocar alguma coisa aí em 5 do 12 e ver como o cultivar se comporta. Você quer tentar fazer
É
isso?
fácil?
Tá fácil, vamos lá. Nós vamos buscar aqui a edição de pontos. Vamos fazer um cadastro manual de ponto. Vamos colocar aqui um plantio em 5 do 12. Vamos buscar uma variedade mais curta, você acha de 100, 110 dias, né? Acho que.
Vamos ver.
Como nós. No município de Jabrandim.
Enquanto a Cristina vai fazendo a simulação, eu faço o alerta para vocês, produtores que quiserem também, enfim, que a gente veja aqui para vocês no CropView, a situação. Manda para a gente a data do seu plantio, o ciclo da sua soja, quantos dias aí de ciclo e o tipo de solo que você tem aí na sua região. Obviamente também o local, o município que está a sua fazenda, a sua produção aí. E a Cristina faz essa simulação rapidinho, como você viu, ela fazendo agora para Jaborandi, lá no oeste da Bahia. Vamos voltar com a Cristina então, que ela já tem os resultados aí. Melhor, hein, Cristina?
Melhorou muito, não foi, Alex? Olha só, plantio em 5 do 12, sai com 100%, né? De fato, o veranico acontece
E penaliza.
e penaliza, mas muito menos daquela simulação em 15 do 11 que nós fizemos anteriormente.
Porque ela
Olha só.
pega justamente esse período mais chuvoso, né, que deve acontecer a partir de agora, né?
Exatamente. Você viu, você lembra que essa falta de água que estava acusando no ciclo anterior, ele estava pegando em cheio a fase de florescimento.
Isso, a
E
gente
aqui
destacou.
ela pega o desenvolvimento vegetativo.
É. Não é o resultado que todo produtor quer, mas ainda assim é muito melhor do que 50%, né, Cristina?
Não, não tem dúvida alguma, né? O que a gente não sabe é exatamente cada um o que plantou e em que data plantou.
E é
Se a
por
gente
isso.
tivesse essa informação, a gente poderia traduzir isso aqui com mais propriedade, né?
E é por isso que o Crop View também é uma ferramenta que você pode usar no seu dia a dia, né, Cristina? Fazer várias simulações, vários momentos diferentes de plantio para saber, enfim, qual seria o melhor ou a melhor alternativa. Ele traz alertas de colheita também, enfim, é uma ferramenta muito legal, muito interessante aí. Vamos ver como é que ficaram os gráficos?
Vamos lá ver o balanço
Balanço
hídrico.
hídrico.
Olha só, você está vendo? Isso que eu te falei, o nosso gráfico aqui não é de quantidade de chuva, é o que a chuva causa no cultivar. Você pode ver que o desenho do gráfico do balanço hídrico nesse caso, ele já está diferente. Embora se assemelhe, não muda do período que a gente percebe claramente onde choveu mais e onde choveu menos. Mas o que nós traduzimos aqui é o efeito desse chover mais, chover menos, temperatura mais alta, temperatura mais baixa naquele cultivar, plantado naquela data.
Muito bem. Muito
Sofreu
bom. Mais
muito
alguma
menos
coisa que
chuva.
você quer destacar aí desse do Jaburandi, Cristina?
Eu vou olhar aqui, nós temos alertas de doença, né?
Tá.
Risco aqui de favorecimento climático. Então, o que é que o clima está. Como é que o clima vai estar previsto para se comportar e se tiver algum fungo, se esse fungo, quanto de probabilidade que ele tem de desenvolver pelo favorecimento climático, né? E eu acho que vale a gente olhar, dar uma olhadinha aqui na tendência dos
Próximos
próximos
15
15
dias.
dias. Nós estamos em 3 de fevereiro, aqui ó, tem 11 milímetros aqui previsto para o dia de hoje. Parece que diminui mais um pouquinho, ó, você vem de 4 até 6, menos chuva,
Mas
dia
volta a
7.
chover semana que vem, olha lá.
Dia 7 começa a aumentar um pouquinho e parece que tem uma previsão de chuvas maiores até o dia 13, que é o último dia que nós temos a previsão aqui.
Chuvas
Tá?
voltando, portanto, lá para o oeste da Bahia. Cristina, o Genésio Eucelli, de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, ele pergunta como o clima se comporta até maio, se vai ter risco de geada. Deixar claro aqui para o Genésio que o Crop View não faz previsão, né, Cristina? Na
Não.
verdade, é uma ferramenta que confronta dados, ela cruza dados e traz a perspectiva das informações e o reflexo que essas informações do clima podem trazer aí para a produção, não é isso?
Exatamente. Ela tem uma função muito maior de olhar os dados de fato ocorridos na lavoura e o que essa climatologia de dados observados fez de efeito na lavoura, do que realmente de olhar a previsão futura. A previsão que nós temos aqui, ela não é diferente da previsão que a meteorologia, de forma geral, aí em todos os sites e canais de televisão tem. Nós não fazemos essa análise meteorológica. A gente faz análise de fato do que o clima ocorrido causou na lavoura em curso.
Muito bem. Bom, então a gente vai para um intervalinho muito rápido e volta para falar de Lucas do Rio Verde, lá da região da BR-163, que o pessoal tem reclamado que as chuvas estão prejudicando ou estão atrasando a colheita. Será que elas comprometem também de alguma forma a produção? Na sequência, 5 minutinhos aí de intervalo. E você que quer participar com a gente, principalmente você aí do Mato Grosso, que está ao longo da BR-163 aí, se quiser que a Cristina faça uma simulação aqui para a gente, mande as informações precisam ser colocadas na ferramenta. Informações, você precisa enviar para a gente a data exata do seu plantio. Você manda para a gente também o ciclo da variedade que você utilizou, quanto tempo aí a variedade fica no campo e o tipo de solo que você tem na região. E, obviamente, o município que você está. A partir dessas quatro informações, os dados são cruzados e a gente tem aí um panorama do que pode acontecer ou do que aconteceu com a sua lavoura. Mande então essas informações para a gente, que, à medida do possível, obviamente, a Cristina vai simular aqui no Notícias Agrícolas para você. Mas, de qualquer forma, já temos uma simulação pronta lá para Lucas do Rio Verde. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Continue aí com a gente, tá, Cristina? Daqui a pouquinho a gente volta.
Ok.
Muito bem. Vamos então a um rápido intervalo e, na sequência, trazemos as informações de Lucas do Rio Verde.